4 de Acréscimo está de volta. O nosso queridíssimo Lucas Cremonese ouviu a vinheta, mas estava todo com vontade de falar, porque perdão, tem notícia.
Perdão,
não, não. Ele tá com vontade de elogiar o Marcos Antônio. Ele tava falando aqui no intervalo, e foi essa deixa que eu deixei para vocês também no último bloco. Eu quero justamente saber do que o Cremonese acha dele, já que é o São Paulino aqui na mesa. É, mas eu quero saber duas coisas, né? Primeiro, a gente tá falando do Rafael, só para encerrar esse assunto. Dá para falar que é ídolo de São Paulo já?
Eu acho muito complicado. Eu acho que a posição mais complicada para você falar de ídolo de São Paulo é goleiro. Porque a gente teve o maior de todos os tempos. Que se fosse inglês, era o maior de todos os tempos, reconhecido por absolutamente todo mundo. O cara era muito bom embaixo da trave, inclusive subestimado porque fazia muito gol. Ninguém lembra quão bom ele era embaixo das traves. E fazia gol, enfim. Mas eu acho que é muito complicado. Talvez sim, mas ao mesmo tempo não. Eu acho que sim, eu pelo menos levo ele como ídolo no meu coração, mas eu acho que essa é uma questão muito que vai divergir muitas opiniões entre a torcida, porque é o que eu falei, cara, pra você se tornar ídolo no São Paulo é muito difícil. Goleiro, então, pelo amor de Deus.
Eu acho que a carência, eu discordo nesse ponto, acho que justamente pelo que você falou, a carência faz com que ele se torne mais fácil, já que a gente, em 10 anos, o Rogério se aposentou, vai fazer 10 anos, né, 2015, só teve pereba no gol de São Paulo. Então chega um que salva, então é mais fácil dele se tornar...
Uma coisa que não é que eu tenho certeza. Eu acho que ele tirou um peso, não isso dele, sim, da camisa do goleiro do São Paulo. Eu acho que o Rafael, vindo sendo espetacular como ele está sendo, ele tirou um peso absurdo. Não dele, eu não tô falando dele, da camisa de goleiro do São Paulo mesmo. Porque imagina o que o Diego acabou de falar. Vai dar no final do ano 10 anos que o Rogério se aposentou. O Rogério Ceni é o maior ídolo da história do São Paulo. Você não tinha conseguido um goleiro que tinha feito um terço do que o Rogério fez. O Rafael, obviamente, não fez um terço, vocês entenderam o que eu quis dizer, mas assim, é muito complicado. E eu acho que o Rafael, ele conseguiu tratar isso com uma certa leveza e conseguiu deixar essa posição um pouco menos pesada do que ela era, especialmente depois que o Rogério saiu.
Perfeito. E vamos falar, só pra gente encerrar o assunto de São Paulo, sobre Marcos Antônio, né? Apesar de ter sido o único que perdeu o pênalti na disputa pelo São Paulo, ele vem sendo muito elogiado e, inclusive, o Carlo Ancelotti estava no Morumbi, o que foi pouco noticiado. Eu achei esquisito isso, né? Sempre que ele vai no Morumbi, os clubes tiram uma foto com ele. O São Paulo nem deu uma camisa, nem tirou foto, nem nada. Eu só descobri depois que ele estava no Morumbi pra observar justamente o Marcos Antônio, que está na pré-lista da seleção. Antes de perguntar pro Cremonese, eu quero perguntar para os rivais. Moretti, Marcos Antônio cabe na seleção?
Cara, acho o Marcos Antônio um excelente jogador, né? Se reinventou ali no São Paulo, mas seleção não. Seleção não, eu acho que temos nomes melhores. É, o momento dele talvez seja melhor que os nomes da seleção, mas seleção é longo prazo. Não adianta convocar ele pro jogo contra a Bolívia, contra o Chile, sendo que a gente sabe que dificilmente ele vai manter esse nível até a Copa do ano que vem, entendeu? E eu acho que é isso, eu acho ele um excelente jogador. Pro São Paulo ele é muito bom. É, a nível brasileiro ele é ótimo, mas eu acho que para uma Copa do Mundo ali, algo maior, acho que não.
Marília?
Tô com o Moretti também. Eu acho que principalmente falando sobre sequência, né? Seleção brasileira não é algo que eles estão ali o tempo todo junto, não é um grupo muito 100% unido, então o jogador precisa ser extremamente bom, não que ele não seja, mas eu acho que ele é melhor atualmente, falando do momento do São Paulo, do que futuramente pensando em seleção brasileira.
Cremonese?
Eu discordo dos dois, eu acho que ele tinha que ser da seleção brasileira.
Então você acha que o Marcos Antônio é seleção?
Eu acho que
o
Marcos Antônio é seleção, mas não acho que ele chega pra ser titular na seleção brasileira em hipótese alguma. Eu acho que eu acho que ele seria convocado. Eu tô sentindo que ele não vai ser convocado. Eu acho que ele seria convocado se tivessem mais jogos até a Copa do Mundo, justamente por conta dessa questão da sequência. Eu acho que se o Marcos Antônio chega, ele chega pra cumprir um papel que não vai ter muito o que fazer ali. Pode ser que, se o Brasil tivesse com a vida resolvida, pode ser até que ele fosse convocado, mas eu acho muito difícil. No meu ver, ele é um ótimo criador de jogadas, ele é um ótimo meio campista, e eu acho sim que ele tem nível de seleção brasileira. Titular, em hipótese alguma, mas eu acho que ele tem sim nível de seleção.
Então, mas você acha que se você fosse técnico, convocava?
Se eu fosse técnico da seleção brasileira, eu não estaria comentando aqui.
Mas se você fosse, você convocava?
Não sei.
Mas eu acho forte um pouco, porque assim, se a gente for parar pra pensar, o Rony já foi convocado.
É. É, isso é. Isso é absurdo, é. Cara. Cara. Isso é absurdo.
Thiago Galhardo. O Thiago Galhardo. Esse argumento, ele mata todos. É. Ele merecia, na época tava jogando bola. É. O Rony não.
É, falam bastante sobre sequência. Inclusive, o Sodré comentou aqui no chat que falam muito sobre sequência, mas o Enzo Fernandes estreou pela Argentina numa Copa do Mundo. Não seria o caso do Marcos Antônio, se, eventualmente, ou de outro atleta?
Mas acho que são níveis distintos. É. São níveis bem diferentes de jogadores, então.
Perfeito, perfeito. Bom, vamos parar de falar de São Paulo, então. Vamos falar sobre Palmeiras, sobre Botafogo. Mas primeiro a gente vai falar sobre o Botafogo, que é o possível adversário do São Paulo nessas quartas. Botafogo ou LDU. Como eu falei pra vocês, o Botafogo vem de um bom resultado, vem de uma vitória 1-0 no Nilton Santos, no Engenhão, e vai agora jogar na altitude contra a LDU em Quito. Eu falei bom resultado porque foi uma vitória, Moretti, mas foi um bom resultado?
Acho que não. Acho que o resultado de 1-0, né? É uma vitória, então deixa sempre contente e tudo mais. Mas assim, jogar contra a LDU na altitude do Equador é muito complicado, cara. Lá não é jogo fácil. Lá, se o Botafogo empatar e, consequentemente, se classificar, eu acho que tem que ser muito comemorado. Porque assim, a qualidade do time é inegável. A qualidade do time do Botafogo comparada à LDU é... Mano, é tipo, muito diferente. Só que assim, o nível de jogo, eles não estão acostumados com essas coisas de altitude e tudo mais, pesa muito pro lado da LDU. Então assim, acho que assim, hoje quem passa eu acho que é a LDU.
Você acha?
Eu acho. Eu acho que é uma vitória de 2-1 ali, 1-0, o joguinho nos pênaltis e assim, LDU.
Eu acho que vai dar LDU também, eu tô sentindo.
Tô sentindo também.
Eu acho, você falou de pênaltis... Acho que é o mais provável, mas eu tô sentindo um 2-1, assim. O Botafogo até abre. Não, 2-1 é pênalti, 2-0, então. Perfeito. O 2-0, porque...
Puxar palpites?
Excelente ideia, excelente ideia. Marília, começando por você, então.
Eu vou de 2-0 também. Eu acho que vai terminar passando o LDU. Passando o LDU. Quito é uma armadilha, cara. Não só, acho que talvez pela altitude, mas também é o momento mesmo do Botafogo. A gente tava falando sobre pesar camisas, né? E convenhamos, Botafogo, Libertadores e camisa não estão na mesma frase, os três. A não ser essa que eu falei. Mas é isso, acho que eu vou de 2-0 e eu também acho que passa o LDU. Infelizmente não vai dar pro Fogão.
Eu acho que passa o Botafogo, apesar de não querer que isso aconteça. Mas acho que passa o Botafogo no 0-0 mais insuportável da história do futebol. No 0-0 mais insuportável da história do futebol e uma retranca absurda, o Botafogo passa e pega o São Paulo de novo nas quartas de finais. E aí vai ser hora do São Paulo Futebol Clube cometer o crime.
Cara, eu acho que vai ser... 1-0, mudei de novo. 1-0 LDU e nos pênaltis vai dar LDU mesmo. Eu tinha falado 2-0, mas na hora do palpite eu sempre sinto que vai ser. E eu senti 1-0 e LDU. E ó, vai ser um jogo. Quando você falou do 0-0, eu vi o 0-0 chato. Sim. O jogo inteiro, só que no final, porque o Botafoguense teve um 2024 brilhante, mas ele gosta de sofrer.
Gosta.
Sim.
Então vai ser no final o gol da LDU e nos pênaltis vai dar LDU. Talvez seja um pouco clubista esse palpite. Talvez, porque eu prefiro pegar a LDU. Mas, enfim, vamos ver. E eu quero falar com vocês, inclusive, sobre caso o Botafogo passe, porque muita gente está falando, vislumbrando essa revanche. O Cremonese falou essa revanche, né, que o São Paulo poderia ter. Caso a gente tenha um Botafogo e São Paulo, quem que você acha que é o favorito, Marília?
O São Paulo. Eu acho que é o momento e não só a história. Como eu falei, a camiseta termina pesando mais. Eu não acho que o momento do Botafogo seja de todo ruim. Não acho mesmo. Mas a probabilidade eu acho que é pequena quando você fala em relação à história mesmo de competição, de clube em si. E honestamente, é tradição também, como eu falei, é história. Então eu acho que o Botafogo vai terminar pecando, assim como ele peca também. A gente tava falando sobre vencer e convencer, né? Garantia e convencimento são duas coisas distintas. Então, no caso do Flamengo, por exemplo, a gente tem garantias. São coisas que o torcedor olha e fala: eu tenho certeza, a minha garantia é essa. E o convencimento, ele já é um pouco diferente, porque conforme você vai crescendo na competição, vai mudando isso. E eu acho que o São Paulo tende a convencer mais do que o Botafogo.
E aí?
Eu vou levar em consideração aqui que nas quartas de finais o São Paulo tem todo o elenco disponível, exceto por Caleri e Ryan Francisco.
Perfeito.
Até o dia... os dias entre 15 e 25 de setembro, o São Paulo tem todo o elenco disponível, exceto o Calério e o Renan Francisco, como eu disse. E eu acho que com o elenco disponível e decidindo em casa, porque se for Botafogo e São Paulo, o São Paulo decide em casa, eu acho que passa o São Paulo Futebol Clube para a semifinal.
Ô louco, Moretti?
Eu acho que o favorito é o São Paulo também, vou nessa. Eu acho que, assim, se caso o Botafogo passe e aconteça o mesmo confronto do ano passado, eu acho que vai ser equivalente também. Acho que vai ser um 0x0 lá, um empate ou uma vitória, assim, magra do São Paulo aqui. Mas independente do placar, acho que o São Paulo sim é favorito. Se for pros pênaltis esse ano, acho que dá São Paulo.
Agora, depois disso... E o São Paulo não pode... E o São, a gente não pode esquecer que, assim, o Botafogo é um ótimo time, é uma ótima equipe. Mas não é o mesmo Botafogo do ano passado.
Não é.
Que pra mim já não era favorito mesmo com aquele super time.
É, o São Paulo chegou muito perto de eliminar.
Muito perto. O São Paulo ficou a um pênalti bem batido do Lucas.
Não, ficou a duas bolas do Calleri, né?
Ai, para, velho!
Porque, enfim...
Que desgraça,
Lucas. Não só de passar, não só de passar, como de ser campeão, ouso dizer. Porque o Botafogo mete 5x0 no
Se o São Paulo
passa...
Se o São Paulo ia pra final contra o Galo e... Ia ser campeão.
Se o São Paulo passa do Botafogo, a gente era campeão.
São Paulo, a gente já tá falando aqui.
Mas não passou, gente. Não tem como.
A gente ia falar que a gente ia ter um novo Penta, mas...
Que tristeza. Enfim, não custa sonhar, né? Mas sobre o Palmeiras agora, pra gente encerrar. Eu vou de palpite só porque pra dar aquela resenhada, porque eu acho que é jogo festivo hoje. Você acha que vai titular?
Não.
Não deve,
vai,
né?
Vai misto.
Misto?
Misto.
Só pra fazer uns.
É porque foi misto contra o Botafogo, vai misto agora também.
Pô, eu acho que tinha que ir com o sub-17.
Eu também acho. Achar pra mim tinha que. Pô. É que também vai poupar pra quê? O jogo de segunda, o próximo da rodada, é contra o Sport em casa.
Ah, então esquece.
É.
Mas pode estar numa sequência boa aí, não subestime isso.
Não, sem subestimar, até porque a sequência também do Palmeiras do Allianz é horrível.
Exato.
Então. Sem subestimar, mas assim, acho que não tem.
Mas subestimando.
Palpite.
De hoje, 3x0. Felipe Anderson. Aníbal Moreno vai fazer assim, ó, pedir desculpa. E vou de Vitor Roque.
Boa.
Fase goleadora.
Boa. Oh, eu acho. Eu vou dar o meu primeiro antes de vocês falarem.
Lá ele.
Eu acho que vai ser 1x1.
Tudo bem.
Porque o Palmeiras costuma fazer isso. A gente, às vezes o Palmeiras goleia fora de casa, aí você, pô, no Allianz vai ampliar muito esse agregado, só que aí os caras jogam só
começa a brincar.
Pra administrar,
pra não lesionar.
Aí então você vai ver 1x1, sabe?
Difícil é os caras fazer um gol, mano.
Pode ser. Mas aconteceu isso, é que eles têm o 4x0, então o objetivo deles no jogo vai ser ir pra cima. Então acho que eles vão muito pra cima.
E eu aí, acho que
um
isso
golzinho,
foi...
um golzinho eles fazem.
Eu acho que é justamente isso que vai fazer com que eles tomem mais uns 8.
Pode ser.
Porque eles vão ficar vulnerável, de perna aberta pro Palmeiras, que não perdoa, cara.
Pode ser. E aí, qual é o seu palpite, então?
Ah, entre os amigos do Abel e os tadinhos do Universitário, sei lá, 5x0 pro Palmeiras? Não, não vai perder a graça, vai. Eu vou falar 1x0 pro Palmeiras, que eu também acho que vai ser isso. O Abel vai... Não, falando sério, eu acho que, pensando no que é mais lógico, vai ser 8x0 pro Palmeiras. Pensando na realidade, conhecendo o clube, eu acho que o Abel vai entrar com sub-12 pro jogo, e vai ser 1x0, um jogo super chato, enfim. E clima no Allianz, como sempre, ruim, como se fosse um jogo normal do Paulistão, mesmo sendo Libertadores.
O Abel vai rodar elenco, né? Vai fazer teste. Na verdade, não vai nem fazer teste, só vai... Tá lá. Eu vou de 2x0 Palmeiras. E Aníbal Moreno, desculpinha, e Vitor Roque.
Pô, ia ser legal, né? O Aníbal pedir desculpa. Será que ele pede?
Perdão.
Acho que não.
Ele nem lembra.
Argentino, né?
Já esqueceu o que ele fez.
Oh, mas eu tenho só uma coisa pra falar aqui. Esse time ruim do Universitário, esse time péssimo do Universitário, não perdeu pro Barcelona de Guayaquil, né? Na Libertadores.
É,
nem lá, nem cá. Nem lá, né?
E o que aconteceu com o Barcelona, cara, de Guayaquil esse ano?
Deixa eu lembrar. Acho que não vou lembrar, não.
Você lembra?
Alguém lembra?
Marília, você lembra o que aconteceu? Como que o Barcelona de Guayaquil foi parar na Libertadores?
É verdade, né? Eu acho que eles estavam na pré-liberta.
É.
Tem uma impressão.
Ah, lembrei.
O quê?
Pá!
Acesso negado?
Ai, gente, que sem graça. Achei muito sem graça. Essa que é verdade, né?
Não, mas aí, peraí.
Dois. Três eliminações
da Tri eliminado. Mas peraí que o nosso Coringão vai deitar na Sula, gente.
Vai, pô.
Vai deitar na Sula.
Calma aí. Informação, chegou aqui no meu ouvido. Eliminado?
Como assim?
Na fase de grupos da Sul-Americana?
Como gente, assim? Mas assim também, contraface no argumento também, não vou ficar também me deitando me defender aqui com o indefensável, sabe? Não tem o que fazer, fazer o quê?
O importante é que eliminou a porcada, né não?
Sim.
É isso, é isso. Eliminou e foi campeão. Tem que dar moral pra nossa torcida corintiana, né? Não é? Tô errado?
Ai, gente, vamos mudar de assunto, por favor. Perfeito.
Não, a fase do Corinthians é boa, vai
uma
final aí da Copa
metade
do Brasil.
Tabela, metade do elenco lesionado.
Uma final. Nossa, da tabela. Pesou total, nem tem nem necessidade disso.
É verdade, não tinha que falar de Corinthians, não.
Não.
Pois é. Bom, mas então é isso. Palmeiras já nas quartas,
não precisa,
né? Jogo festivo, né? É. Jogo festivo. Bom, mas como eu falei, a gente precisa falar de uma informação, o Corte de Acréscimo também é informação. É, e aconteceu uma coisa muito chata na Sul-Americana, no duelo entre Independiente e Universidade do Chile, a famosa Laú. Tivemos uma briga, talvez uma das maiores da história dos torneios da Comebol, né?
Uma das mais feias foi.
Uma das mais feias, jamais mostraremos imagens aqui, o horário inclusive nem permite, são coisas muito graves, muito feias mesmo, mas basicamente a gente teve invasão da torcida do Independiente no setor visitante, teve bomba atacada do setor visitante para o setor mandante, enfim. Rolou uma pancadaria absurda, já tivemos mortes, então a gente só presta aqui a nossa solidariedade aos familiares das vítimas que se foram e pedir uma postura da Comebol, né? Porque isso não dá pra ficar assim. Acho que eu falo por todos aqui que os dois times têm que ser punidos, porque uma vez que não haja punição, vão continuar fazendo, vão continuar cometendo esses atos, vão continuar, não só o que a gente reclama toda hora nos jogos da Comebol de racismo e essas coisas, mas a porradaria não precisa ser assim.
Não.
Você invade, tem gente que vai com a família, você vai com seu filho, você vai com o seu avô assistir um jogo e você tem que fugir. Uma cena desesperadora, as pessoas fugindo do setor visitante, é desesperadora, dá uma agonia, enfim. Bom, mas a tendência ainda não é a informação, tá? A tendência é que os dois times sejam eliminados, ou seja, expulsos da Comebol Sul-Americana. O jogo foi suspenso, não acabou, era um jogo de volta, claro, mas a tendência é que os dois sejam expulsos. Então, eles iriam para as quartas de final contra o Alianza Lima. Uhum. Então, a tendência é que o Alianza Lima já esteja automaticamente na semifinal da Sul-Americana. E é isso, a gente espera nada diferente da Comebol,
tá,
né?
Tá certo.
Situação tristíssima.
Tá certo, futebol não é isso, cara. Isso dá brecha pra acontecer várias vezes de novo. Especialmente se a Comebol, como você falou, não aplicar nenhuma punição. E muito triste.
Eu fico nessa também. É uma notícia muito, assim, é melancólico mesmo. Você vê que o futebol, às vezes, ele se torna uma coisa tão deprimente quanto foi as cenas que a gente terminou vendo ontem. E, assim, é chato falar também, mas a Comebol, ela é uma instituição negligente, então não vou descartar também a possibilidade de não acontecer nada disso. O correto seria que sim, mas, infelizmente, ela é uma instituição negligente.
Omissa.
E muito omissa, muito, muito mesmo. Então, honestamente, não sei nem o que esperar direito, mas o correto, claro, de acordo aqui com a mesa, tem que eliminar os dois times.
Exatamente. Bom, a gente não queria terminar em baixo astral o programa, mas é claro que a gente tem que falar as informações e não dava pra gente falar disso depois tá dando risada aqui, então fica a nossa lamentação. Eu quero que você continue acompanhando o 4 de Acréscimo, é claro, siga o @4D_ em todas as redes sociais, assim como o @RadioGazetaOn. A gente tá aqui toda segunda e quinta a partir das 14h. Siga, como eu falei, nossas páginas, porque teremos novidades logo menos, quem sabe coisas que mudaram os rumos do projeto, por que não? Bom, quero me despedir de você, Moretti, muito obrigado.
Valeu, bancada. O programa hoje foi especial, foi muito bom. E é isso, vamos por mais. Nos próximos, quem sabe eu venho aqui de novo. E é isso, muito feliz de estar aqui.
Valeu, Cremonese.
Valeu, Diegão. Valeu, rapaziada da mesa, todo mundo que assistiu. Um beijo pra todos. E é isso aí, tamo junto.
Programa especial, né, Marília?
Hoje o programa pra mim foi um pouco mais diferente. Gente, eu queria agradecer desde já a oportunidade que vocês me deram, me trazendo pra cá. Foi uma oportunidade de tanto, eu aprendi muito. Hoje, infelizmente, foi o meu último episódio do 4 de Acréscimo. Eu tô muito feliz por tudo que eu construí até aqui. Aprendi muito, apanhei muito também no sentido de aprender também. Então, eu tô muito feliz, tô muito realizada. Não pretendo parar de falar de futebol de jeito nenhum. É uma essência minha. Mas eu tô muito feliz de ter chegado até aqui. Queria agradecer a oportunidade que vocês me deram. E é isso, muito feliz e espero um dia voltar.
É isso, a gente que agradece. E boa sorte na sua caminhada, que estaremos sempre torcendo por você. E 4 de Acréscimo sempre estará aqui pra você, quando você precisar, quando você quiser voltar, enfim, estaremos de portas abertas. E claro, como eu falei, torcendo pra você. E ó, vou deixar você encerrar o programa hoje, hein? Vou deixar você encerrar o programa hoje. Jogando a pressão, jogando o fogueiro.
E é isso. Bom, gente, muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. É sempre um prazer. Fique agora, né? Com o próximo programa da rádio.
Exatamente.
E é isso. E é sempre um prazer. Nosso âncora é maravilhoso. Os meninos aqui também. É nóis, tamo junto.
Valeu, rapaziada. Até segunda-feira.
O 4 de Acréscimo é uma produção de Diego Goulart, Vitor Hugo Del Fávero, Guilherme Sodré, José Maurício, João Madureira, O Foguinho, Pedro Caires, Vinícius Benadelli, Vinícius Salgado, Lucas Cremonese, Guilherme Felitti, Juliana Berens, Isabela Luciano, Gabriel Batista, Arthur Burigo, Luca Lacerenza, Henrique Cairo, Bruno Pantaroto, Pedro Ferraz, Eduardo Brandão, Pedro Cunha, Pietro Cereto, Isabela Gouveia, Marília Menezes, Joaquim Lira, Ana Rita Fernandes, André Raut, Kaique Prau, Henrico Todescan, Gustavo Guerreiro, Henrique Moura, Isabel Greco, João Vitor Mazei, João Vitor Nagai, Cauã Campos, Lucas Renin, Luiz Chambroni, Maria Eduarda Rodrigues, Vinícius Lopes, Vinícius Moretti. Produção da Rádio Gazeta Online. Sonoplastia, Agnoel Santiago, O Popó. Edição de mídias audiovisuais, Nilson Almeida. Site e redes sociais, Heloísa Rocha. Supervisão operacional, Roberto Vilela. Supervisão pedagógica, Rogério Fulan. Coordenação do curso de Rádio, TV e Internet, Renato Tavares. Realização Faculdade Casper Líbero, 2025.
De Acréscimo.